Começa agora, podcast Líder de Elite. Líder de Elite. Fazendo a diferença na sua liderança e autoliderança. Para transformar líderes em líderes de elite.
Muito bem, vamos começando mais uma entrevista ao vivo no podcast Planeta. Vamos só aparecer aqui e acertar as telinhas. Boas-vindas para você que está ao vivo, você que está no replay. Sou Carlos Ois, host do podcast Planeta aqui. E já vamos trazer a atração principal daqui. Deixa eu só explicar algumas coisas, como é que a gente vai funcionar aqui, especialmente para você que está ao vivo. Qualquer momento você pode colocar seus comentários aqui. Se você, por acaso, não está vendo o acesso aqui, é porque você precisa se registrar no Gmail, no canal do YouTube, para você poder colocar os comentários e interagir ao vivo aqui comigo, com o André. Tá bom? Então, isso é a coisa mais importante para você garantir que você pode interagir diretamente conosco. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos entrevistar o André, nós temos um bate-papo super importante. É uma das coisas que mais me fascinou recentemente estudar o material do André, porque quem me conhece há algum tempo sabe o quão importante para mim a gente falar a verdade, fazer um trabalho íntegro, de verdade, ter uma empatia real com o ser humano. E a abordagem do André é absolutamente sensacional. E antes de falar sobre, né, o trabalho dele, eu gostaria de falar por que a gente faz o que a gente faz. Esse podcast é o podcast Planeta, Liderança de Elite. E nós acreditamos que, de fato, se nós queremos transformar o país, se nós queremos transformar a nossa vida, as comunidades, nós precisamos encarnar a verdadeira essência da liderança. E o que é liderança de elite? Muito rapidamente, é sermos a nossa melhor versão como líderes, né? Não a liderança das elites, a liderança para as elites. A origem da palavra elite é o que existe de melhor. E é uma escolha de produtos. Então, que tal se nós, dentro das nossas famílias, dentro das nossas comunidades, dentro das nossas carreiras, das nossas equipes, escolhemos ser a nossa melhor versão? Então, é disso que se trata a liderança de elite. E esse podcast é uma forma de difundir esse trabalho e trazer pessoas super especiais, melhores nos seus campos, explicando e nos ensinando como é que nós podemos ser melhores. E nada melhor hoje do que trazer aqui, grande André, uma pessoa que eu tive o prazer enorme de conhecer. Grande André, boas-vindas aqui ao podcast Planeta. A gente estava ansioso por essa entrevista, né? A gente conversou sobre essa entrevista aí, acho que faz uns 4 meses já. Você estava com o projeto de um livro, a gente quer falar muito sobre o livro hoje, porque esse projeto é muito interessante. E como de costume, né? Quem que é o André Costa pelo próprio André? Boas-vindas, André.
Olá, Carlos. Bom dia a todos do podcast Planeta. Primeiro, uma grande satisfação estar aqui batendo um papo contigo mais uma vez. A gente já bate papo aí em algumas oportunidades, já falamos online, já falamos pessoalmente. E é engraçado porque já me perguntaram isso algumas vezes, né? Quem é o André? E, bom, a parte acadêmica, a parte de construção aí profissional, acho que todo mundo já sabe. Quem não sabe, tem lá no meu LinkedIn. É uma coisa mais visível. Mas acho que tem coisa mais interessante para a gente falar, que é o pano de fundo, é a raiz, né? O que as pessoas não enxergam. Então, quem é o André? O André é um cara que tem uma visão muito simples. O André é um cara que tem uma resistência muito grande em enxergar um descolamento entre a criança e o adulto. Como é que funciona isso? Eu lembro muito bem quando eu era criança, Carlos, eu achava que eu podia fazer qualquer coisa. Sabe, eu achava que eu podia voar, eu achava que eu podia fazer um foguete. Então eu fazia um foguete de Lego, meu pai dava um carrinho para mim, eu destruía o carrinho, eu pegava o motor, eu fazia um avião. Eu achava que eu podia fazer o que eu quisesse, eu não estava preocupado com nada. E aí eu percebo que hoje, às vezes eu quero fazer uma coisa, e às vezes eu começo a sofrer com aquilo, eu falo, pô, mas eu não posso. E aí eu passo uns dias e falo, mas peraí, mas por que você não pode? Você podia fazer o que você quisesse, o que mudou? E aí eu falo isso para mim mesmo e eu faço as coisas, né? E eu acho isso muito interessante porque as pessoas muitas vezes se tornam combativas comigo, até os meus grandes amigos, e não fazem isso por mal, fazem para querer me proteger. Eles falam assim, André, mas você é louco? Vai pedir demissão de novo? Você vai embora? Você vai? Você é maluco? Eu falo assim, mas por que eu não vou fazer isso? Eu estou com uma ideia aqui. A pessoa fala, não, mas eu não faria isso. Aí eu falo assim, mas por que você não faria? O que pode acontecer de pior para você? E eu percebo que as pessoas não conseguem trazer para mim. E eu fico, às vezes, triste com isso, porque eu vejo quanta gente está numa cadeia imaginária, temendo um monte de coisa que ela não sabe o que é. A pessoa fala, eu não faria isso, eu não escreveria um livro. É por quê? O que é de pior? As pessoas podem não comprar, e aí? Você doa para as pessoas? Qual é o problema? Então, eu acho que o André é um cara que fica sempre pensando assim. Toda vez que eu vejo uma dificuldade na vida, eu chego ali na frente do espelho, às vezes passo umas 2, 3 horas, às vezes passo uns 2 dias, eu olho pro espelho e falo, mas cara, se ontem você achava que podia voar, por que hoje você não acha mais? Então, é o cara que acho que dá para fazer o que a gente quiser. Acho que o negócio é sofrer menos, assumir mais e nessa brevidade que nós temos aí de vida, é sair fazendo, como eu costumo brincar com os meus amigos aí.
Sensacional, muito massa. Prazer enorme ter você, que bom que deu certo agora, conhecer um pouco mais sobre você. É interessante, né? Eu conheço algumas pessoas de muitos anos, algumas pessoas de 15, às vezes até 20 anos. E aí quando a gente bate o papo, a gente começa a descobrir de coisas que a gente não tinha a menor ideia, né? Então Sim. são pontos de entrada diferentes. Mas vamos lá, vamos no quente agora. Afinal de contas, o que é uma entrevista forense? Vamos começar devagarzinho, porque tem muito conteúdo bom aí pela frente. Explica pra gente o que é uma entrevista forense.
Legal, costumo dizer que tem muitos conceitos aí sobre entrevista forense, né? Mas eu gosto sempre do mais simples, né? Sempre o mais básico é o que faz milagres, né? Eu digo sempre que entrevista forense é usar uma metodologia com um conjunto de técnicas para conseguir ter uma conversa estruturada com alguém, para conseguir ter mais informações do que você teria se tivesse uma conversa displicente, descompromissada. E ainda nesse fluxo de informações, conseguir fazer uma análise do que tem uma tendência de ser verdade ou mentira. E o principal, Carlos, uma vez que você identificou que alguma coisa é mentira ou pode ser uma mentira, o que você faz com isso? Porque normalmente as pessoas pensam que descobrir uma mentira eu vou confrontar, eu vou ser agressivo e tudo isso é péssimo para o diálogo. Então, você está conversando com alguém, como é que eu tenho mais informações? Como é que eu analiso o que pode ser verdade e mentira? E o principal, achei que é mentira, o que eu faço com isso? Todo esse conjunto, esse mix de metodologias e técnicas vão levar a conversa muito mais adiante. E aí tem clientes que brincam muito comigo, né? Tem clientes meus que falam assim, poxa, eu tô com um caso aqui na minha empresa, uma situação, eu converso com as pessoas, eu entendo o que aconteceu. Quando o André conversa com as pessoas, ele entende o que aconteceu e mais três assuntos que não tinham nada a ver com a história e agora eu sei que estão acontecendo. Então, como é que a gente pega isso, né? E o meu método chama EGI, não é por acaso, né? Extensivo. Como é que eu pego essa situação e eu amplio para ter um fluxo de informações mais rico e mais interessante?
Fantástico, fantástico. É, para mim, é virtualmente impossível não traçar um paralelo, né? E com o trabalho que eu faço com desenvolvimento de liderança, com coach, com mentoria. É, obviamente, o meu objetivo não é detectar mentira das pessoas, o que elas estão fazendo, o que elas estão deixando de fazer. Mas o meu trabalho, muitas vezes, é mostrar para as pessoas que elas estão seguindo um caminho que é contraditório ao que elas mesmas querem. Então, para mim, foi uma delícia ler seu livro, né? É, como eu te falei antes da gente ligar aqui, né, a transmissão, eu estou na segunda vez do seu livro. Algumas partes eu li 3-4 vezes. E é uma delícia, porque eu vou trazendo paralelas. Nossa, que interessante, essa abordagem é muito mais leve, né? Porque eu já fui muito mais confrontativo, né? E o confronto não funciona quando você está querendo ajudar a pessoa. E isso que eu achei muito interessante, essa abordagem sua, de sempre buscar ajudar as pessoas, deixar as pessoas bem. E eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre a sua definição de empatia, que eu não vi em nenhum outro lugar. E olha que eu já estudei, já li muita coisa, já fiz muitos cursos. E fascinante essa sua definição de empatia. E por que você chegou nessa definição de empatia? Como é que foi essa jornada de chegar na empatia?
Legal, legal. Eu costumo sempre dizer que primeiro a gente tem um problema e depois a gente começa a pensar na solução, né? Seres humanos, né? E a questão da empatia foi um deles aí. Eu comecei a estudar bastante sobre isso e aí... É, o que mais se diz é colocar-se no lugar do outro, colocar, vestir os sapatos do outro e tal. E eu falei, pô, mas esse negócio não... Sabe quando uma coisa não cai bem? Você toma alguma coisa e fala assim, não tá legal, não tá casando bem. E eu sempre fui um cara que... Eu olho os gaps, eu falo, esse gap está ali. E a gente tem que fazer alguma coisa com isso. E aí, pra você ter uma ideia como... Eu fico procurando gaps e procurar cobri-los... É, eu lembro que uma vez eu estava saindo da minha consultoria, uma consultoria que eu trabalhava, eu ficava na Faria Lima. E aí eu estava vendo um senhor passando de patinete elétrico e o senhor caiu, se arrebentou de patinete elétrico. E eu tentei socorrer ele ali, segurei, tudo sangrou, machucou o rosto dele, foi uma coisa horrível. E eu lembro como se fosse hoje que eu voltei para a minha empresa e falei assim, se uma pessoa se acidentar, eu não sei o que fazer. Tem um gap ali. E o que eu fiz? Eu fiz um curso online de primeiros socorros. Durou um dia, mas eu fiz o diabo do curso, porque tinha um gap ali. Então, a empatia Foi uma coisa assim, eu comecei a ler, estudar e falei, pô, esse negócio não tá colocar-se no lugar do outro, como é que é essa projeção, né? Eu sou um cara que tem uma pós-graduação em filosofia para tentar aprofundar esses temas e falei, bom, esse negócio da empatia não tá fechando. Fiz um outro MBA, um outro pós-graduação, agora voltado em direitos humanos, porque eu vi que tinha uma matéria que falava sobre empatia. E lá foi muito interessante, porque o conceito que foi apresentado, eu achei fantástico, é que empatia não é colocar-se no lugar do outro. Empatia é entender que o outro é o outro. E por isso vai ter percepções e sensações diferentes da sua, ainda que na mesma situação e condição que você. Então, no meu livro eu cito aí o exemplo, né? Poxa, a pessoa foi baleada. E aí você fala, pô, se eu estivesse no lugar dela, eu ia gritar também, ia ser horrível. Besteira. Você pode levar o tiro do mesmo calibre no mesmo lugar e você ficar tão em choque que você congela, você não fala nada, você não chora, você não se mexe. Então, duas pessoas baleadas no mesmo lugar, pelo mesmo calibre, com posturas totalmente diferentes. Isso é fundamental, não só para detecção de mentira e de simulação, para entrevista forense, mas para a vida. As pessoas são diferentes e está tudo bem. Esse é o jogo, esse é o caminho. Você precisa, entender, respeitar, gerenciar, conviver com essas diferenças, porque é saudável que seja assim para o outro e também para você, né? Então, os budistas, eles têm uma mensagem muito legal para isso. Eles falam assim: é muito mais fácil você colocar pantufas do que tentar colocar tapete no mundo. Então, a empatia vai muito de encontro a isso, né? As pessoas são diferentes, sim. Você tem que conviver com isso e tem que ficar feliz, porque isso é bom.
Sensacional, sensacional. Essa abordagem é muito, muito bacana. E vamos falar um pouquinho do livro. O que aconteceu o livro? Conta um pouco da história do livro. Eu conheço um pouco dos bastidores, mas quem está, né, tá nos ouvindo, nos vendo aqui, não sabe da história. Por que que você resolveu escrever o livro? Conta um pouco dessa jornada.
Cara, essa história do livro foi muito interessante, porque o livro, ele nasceu a ideia e ele foi escrito em 15 dias, né? E como é que começou esse negócio do livro, né? Eu vim numa trajetória aí de quase uma década trabalhando em consultorias, trabalhando na parte de entrevista forense, investigação de fraude, a parte de compliance, e em determinado momento eu decidi abrir a minha empresa. Tiveram alguns elementos ali, depois eu te explico por que que a empresa nasceu. Mas quando eu abri a minha empresa, eu percebi que acabou tendo muitos ciúmes no mercado. Muitas pessoas com quem eu trabalhei, muitas pessoas com quem eu convivi, começaram a abrir a empresa, tá se achando, quem é ele para abrir a empresa, né? Aquela coisa toda. E aí, um desses reflexos aí que aconteceu, eu comecei a receber muitas mensagens no meu WhatsApp de ofensas e provocações. Então as pessoas mandavam no meu WhatsApp assim, pô, você dá curso de corte e costura aí nessa consultoria de compliance? Às vezes mandava assim, pô, você dá curso de sexologia forense, né? E às vezes eu acordava de manhã e tinha mensagem assim, pô, você é um ninguém, cara, você é um idiota, você abriu uma consultoria, você é um babaca. Então, vinham sempre mensagens de números diferentes, né? De origens, de estados diferentes, e sempre sem foto, sempre anônimos. E aí, num determinado momento, Carlos, eu olhei aquilo. E aquilo me consumiu. Eu falei, pô, tem que fazer alguma coisa com esse negócio. E aí, em determinado momento, eu pensei assim: ah, eu vou entrar com um processo. Mas besteira, você não acha o número, você não vai para frente com isso. E aí, chegou um belo de um dia, eu estava ali na minha cama acordando, peguei um livro ali para dar uma folhada, e aí chegou uma mensagem. E aí chegou uma mensagem lá: pô, você é um ninguém, você é um idiota, tal. E eu falei: cara, eu tenho que fazer alguma coisa com esse negócio tá me irritando. E aí, na hora, eu estava com o livro na mão e tive a ideia. Eu falei, eu já sei o que eu vou fazer. Cada mensagem de provocação ou ofensa que eu receber, eu não vou responder, eu vou escrever 10 páginas de um livro. E assim, no final, eu vou ter um livro feito. E aí, 15 dias depois, 53 mensagens de provocações e ofensas recebidas, eu tinha um livro de 532 páginas. Então, foi por isso que o livro nasceu, e aí eu quero até aproveitar aqui essa nossa live para agradecer você aí que anda mandando essas mensagens aí de ofensa e provocação para mim, que você é um dos caras que motivaram o meu livro. Então, muito obrigado aí, viu? E você continua, e eu continuo muito feliz que tem outros projetos em andamento, e você é um dos caras que me motiva. Ou uma das moças que me motiva, né? Eu ainda não sei.
Isso explica agora a sua dedicatória.
Exatamente isso.
Cara, impressionante, não é? Cara, tô arrepiado com esse tipo de coisa. Você vê, a maior parte das pessoas, quando elas recebem críticas, e elas congelam. Isso, inclusive, aconteceu comigo em 2016. Eu tive um confrontamento pessoal muito forte. E depois que você continua estudando, você continua evoluindo, você entende. O que as pessoas têm, elas têm inveja. Elas, como elas não podem crescer, elas têm que derrubar as outras pessoas. E isso que você fez é fascinante, porque em vez de você usar isso para te derrubar, você transformou isso em fortaleza. Cada vez que você resolveu uma negativa, você escreveu mais 10 páginas. Então você transferiu essa energia de raiva e energia de criação. Meus parabéns. E eu fico muito feliz e agradeço essa pessoa, porque realmente teu livro está muito bom. E eu não falo aqui porque eu estou te entrevistando, porque a gente se conhece, mas porque realmente o livro está muito bom. Eu estava falando, a tipagem do livro é legal, o espaçamento do livro é legal. Uma coisa que eu ia comentar, assim, eu não sei se você estudou storytelling de uma forma... se você fez um curso de formação storytelling, porque o seu storytelling é muito legal, a forma como você começa a costurar aqui mesmo, você está usando um monte de recursos de história, e é uma delícia ler esse livro. Então, assim, antes de a gente ir para frente, para quem eu recomendo, obviamente, se você trabalha com entrevista forense, tem que ler esse livro, não tem como. Agora, se você trabalha com pessoas no processo de ser conselheiro de empresa, se você lidera pessoas, se você é coach, se você é psicólogo, se você é mentor, você precisa ler esse livro. Porque tem um monte de insights que eu falei assim, nossa, eu consigo melhorar meu processo de preparação de uma sessão por causa da estrutura, né? Você fala sobre a entrevista semi-estruturada. Então, você prepara uma estrutura e você está presente com a pessoa, com o ser humano. Então, assim, muito enriquecedor. E eu fico muito grato que essa pessoa te incomodou e você conseguiu fazer essa conversão positiva. Então, meus parabéns aí mais uma vez. Então, você fala um pouco do livro. E a Shield Compliance foi um pouco por causa disso, que a Shield Compliance já tem mais algum tempo, né? Tenho acompanhado a sua trajetória, teu site está muito legal, você está aparecendo na mídia, em vários instrumentos aí, periódicos online. Como é que surge? Fala um pouco mais da Shield, o que você faz, como é que você ajuda as empresas, as pessoas?
Legal. Bom, falar um pouquinho primeiro do nosso trabalho, né, depois do nascimento da empresa. Shield Compliance, quem entrar no site nosso lá, que é o www.shieldcompliance.com.br, vai encontrar logo na primeira etapa ali três escudos entrelaçados e transparentes. Primeiro ponto, os escudos são transparentes porque o compliance ele tem que agir de maneira silenciosa e harmônica na empresa. Então você não pode chegar na empresa e fazer uma análise de compliance para saber se teve uma fraude. E aí no final você fala assim, ah, não teve a fraude, mas você deixou um ambiente de clima de medo, de terror na empresa. Porque você pressionou as pessoas, você foi agressivo, você saiu falando que não devia. Então, compliance ele tem que ser assim, ele tem que ser harmonioso, porque ele tem que estar sempre presente e não impactar no dia a dia das pessoas de maneira negativa. Você tem que trabalhar sem aquele medo. Ah, o compliance, eu vou ser demitido, meu Deus. Não, compliance faz parte, ok. Vai estar aqui para manter um ambiente saudável. Então, são transparentes por isso. E são três, porque são três frentes de trabalho, três escudos de proteção. Primeiro, treinamentos. Então, como é que a pessoa sabe que é errado se você não explicou para ela? E muitas vezes acontece. Muitas vezes as empresas me chamam, ah, meu funcionário está fazendo uma coisa errada. Pego o avião, vou lá, hoje online, né, porque a gente está viajando pouco, mas pego o avião, vou lá, 3 horas de voo, pouso lá, sento com a pessoa, falo assim, ó, eu tô aqui porque você está fazendo isso. A pessoa, por quê? Não era? Aí eu falo com a empresa, você falou que não era? Ah, mas isso é óbvio, né? Falo, tá, mas não teve um treinamento. Então, a gente dá uma série muito grande de treinamentos, né? Muitos treinamentos são sobre aspectos comportamentais, Carlos, porque isso é um problema na sociedade, isso se reflete na empresa. Eu costumo dizer que a empresa é uma sociedade confinada. Se são os mesmos seres humanos que estão em sociedade, estão na empresa, os mesmos problemas sociais estão na companhia. Então, a gente tem um treinamento muito recorrente do que é assédio moral, o que é assédio sexual, o que é um comportamento indevido. Treinamentos voltados para o time de análise mesmo, de fraude, né, de análise de não conformidade. Então, todo um hall de treinamentos aí para ajudar as empresas a ter esse esclarecimento. Segundo escudo é com relação ao próprio programa de compliance mesmo. Então, poxa, eu vou fazer um código de ética e conduta. Como é que funciona? Não é só pegar e escrever. Tem uma conta matemática, a gente chama de grau de dificuldade de leitura. Dependendo de quantas palavras pró-paroxítonas uma pessoa com uma graduação assim não vai entender, a outra vai entender melhor. Então, o código tem que ter um fit com a cultura e a realidade da empresa. Também fazemos a parte de risk assessment, toda a parte de códigos, políticas, então toda a estruturação do compliance organizacional. Instituímos o canal de denúncia, nós temos o canal de denúncia para oferecer. E o último escudo é a parte efetiva de investigação e análise. Então aí a gente entra a parte de entrevista forense, muitas vezes uma cópia e uma análise forense de um HD. Muita gente não sabe, mas se você formatar o seu HD até 5 vezes, com uma ferramenta forense eu consigo recuperar tudo que você tinha nessa máquina. Então o seu celular corporativo, a gente consegue fazer uma análise e recuperar todas as imagens, mensagens de WhatsApp, tudo aquilo que foi deletado. Muitas vezes tem uma questão de trabalho de campo, né? Tem que seguir pessoas, ir até um galpão, ver patrimônio subtraído da empresa. Então, tipo de compliance, 3 escudos, 3 frentes de trabalho. E aí o nascimento da empresa também é outra historinha que não deixa de ser engraçada ao nível de uma criança que viu um parquinho fechado e foi para outro. Simples assim. Né? Eu vim conduzindo aí minha carreira e eu era analista 1, né? Então a criança que acabou de entrar no jardim 1 ali, né? E aí chega na criança que já está saindo e fala assim, pô, mas isso aqui está errado, né? E aí eu não sei o que acontece, cara, as pessoas ficam putas quando você fala que uma coisa não é legal e ela construiu há muito tempo, né? Mas você fala no sentido de, pô, vamos melhorar, não é uma coisa assim, ó, isso aqui está horrível. Não, é assim, pô, isso aqui não está legal, né? Eu tenho uma ideia, mas antes de você falar a ideia, já vem aquela paulada, porque você é o Jardim 1, né? E aí o Clóvis de Barros, ele fala muito, né? Às vezes não é o que você diz, é quem diz, né? Se você acabou de chegar, você não pode falar nada. E aí eu percebi aí que nessa quase uma década eu me movimentei muito no mercado, nas empresas, e eu percebi que eu comecei a sofrer, porque às vezes o executivo falava assim na empresa, na reunião, essa empresa tem que crescer, tem que crescer. E eu ficava pensando assim, nossa, mas o que acontece se ela não crescer um mês, né? Será que o prédio desaba? Porque ganha 1 milhão em um mês, ganha 2 milhões no outro, aí no terceiro ganha 900 mil, já vai ter que demitir metade do quadro e já vai ter que fechar um andar. Eu falo, nossa, mas que negócio meio louco, né? E aí, eu nas reuniões, eu começava a falar, mas o negócio é ter perenidade. Não cresceu mesmo, mas o que aconteceu? Por que não cresceu? Foi conjuntura econômica? Foi o nosso desempenho? Tem que entender melhor. E aí, eu comecei a ser muito combatido com isso, né? Até que eu estava numa conversa com um player de mercado, de uma empresa, e aí ele falou para mim uma coisa que foi muito interessante. Ele falou, cara, a empresa funciona assim, você não é o CEO. Quando você for, você cria o seu método e segue do seu jeito. E aí eu tava tomando aquele café, era 9 horas da manhã, eu olhei pro cara e falei, pô, você me tirou de uma lama inimaginável, cara. E aí ele não entendeu muito bem, eu voltei pra empresa, chamei o cara e falei, eu tô indo embora hoje. E eu pedi demissão naquele dia, né? E aí todo mundo ficou meio sem entender, assim, nossa, mas que é isso? Tal. Eu falei, não, eu vou embora, por quê? Porque eu tenho que ir para casa logo, porque eu vou abrir um PowerPoint, porque eu tenho que criar um logo, eu tenho que entender como é que eu vou lá para a Jusesp, lá que eu vou abrir um negócio, que é um CNPJ, eu não sei se precisa de inscrição estadual, eu tenho que estudar muita coisa agora, muita coisa. E tem que ser rápido, porque eu tenho que pagar o aluguel, né? E aí você falou pra mim, deu certo, André? Não, deu errado. Eu tive que devolver meu apartamento porque eu não paguei o último aluguel. Eu paguei, mas acabou o dinheiro. E ó, aí teve um monte de curva, mas foi.
Para quem acha que empreender é fácil, né? Ouça, né? Ouça a sabedoria, né, de quem já vivenciou isso.
Exatamente. Ah, eu fui lá abrir, o cara foi ousado e deu tudo certo. Não, não deu, não. Eu paguei o aluguel, mas eu devolvi, porque no outro mês já não ia ter dinheiro. Mas depois eu aluguei outro, que é melhor, e estou conseguindo tocar a vida. Então, são altos e baixos, mas foi aquela história, né? Olha, não dá para fazer, por esse caminho você não vai seguir. Fala, tá bom, então vamos criar outro, né?
Interessante que essa sua jornada tem sido a jornada de verdade, tem sido a jornada de integridade, né? Porque a motivação de você escrever seu livro foram as provocações. Falei assim, não, preciso fazer alguma coisa, preciso fazer o que é certo, né? Preciso mudar isso. Aí você percebeu que você estava numa empresa errada, que você não estava entendendo, estava batendo cabeça, mudava de empresa, mas o mesmo problema foi assim, não, se o negócio está errado assim, deixa eu criar uma para fazer o que é certo. Né? E, de certa forma, esse é o processo forense, você vai falando com uma pessoa, falando com outra pessoa, até encontrar. E eu achei muito interessante, né? No seu livro você explica bem isso, a sequência que você faz para entrevistar as pessoas. Tem a sequência certa, né? O denunciante, a vítima, né? A pessoa que é suspeita. Até para trazer esse tema, fala um pouquinho do processo da entrevista forense. Como é que funciona? Obviamente não dá para se explicar tudo, mas em linhas gerais, como é que você faz, né, o Extended Gathering Interview aí?
Bom, acho que a primeira coisa que eu digo é uma ideia de gradualidade. Então, eu costumo brincar muito nas minhas aulas e palestras, né, que eu falo da teoria da sopa de Hã. E aí, por que eu brinco com isso? Eu falo assim, poxa, como que funciona essa teoria? Essa teoria diz que se você pegar uma rã e colocar numa água fervendo, ela vai pular dali imediatamente. Ela vai queimar e ela vai sair. Agora, se você colocar uma rã numa água fria e esquentar aos poucos, ela vai ficar ali. Ainda que ela morra, ela vai permanecer. Então, por que que essa teoria é interessante? Porque existe um processo de acomodação entre as relações entre seres humanos. A entrevista forense está muito relacionada a isso. Então, você não pode chegar a uma pessoa que estava ali numa empilhadeira, estava numa sala gerenciando budget, estava trabalhando e chegar, olha, vem aqui, senta aqui, teve uma fraude, eu acho que foi você, ou teve uma fraude, você está envolvido, o que que é isso? É, a pessoa vai falar, ué, mas peraí, o que que é isso, cara? Quem é você? De onde você vem? Como é que chegou nesse negócio? Então, primeiro caso, tem que ter uma questão de gradualidade, tem que bater um papo, tem que entender quem é aquela pessoa, como ela pensa, como ela se posiciona, como ela se expressa, qual é a realidade dela. E isso faz uma coisa que a gente chama de calibragem. Então, poxa, como é que eu sei que eu tenho tendência a entender como uma pessoa está mentindo? Quando ela foge do padrão de normalidade. Como é que eu sei o padrão de normalidade? Porque logo no comecinho eu converso com ela sobre o trânsito, sobre um clima, sobre coisas do dia a dia, sobre banalidades. E aí eu entendo, essa pessoa fala alto, fala baixo, ela tem um contato visual frequente, o contato visual é pobre, a linguagem corporal é assim, ela gesticula muito pouco. Então é aí que eu tenho um padrão comportamental. E a partir daí que eu entendo a fuga do padrão. Porque muita gente fala assim, ah, essa pessoa teve uma resposta estranha. Por quê? Porque eu nunca responderia assim. Ou o problema da empatia aí. Tá, mas você e ela são a mesma pessoa? Passaram pelas mesmas experiências de vida? Não. Então, ainda que tenham passado, as respostas seriam diferentes. Então, o comparativo é a pessoa com o comportamento dela mesma. Então, primeiro, gradualidade. Segundo, Carlos, oportunidade. Muitas empresas e muitas pessoas pegam uma evidência na mão e falam assim: essa evidência é irrefutável, tenho certeza que a pessoa está fazendo algo errado. E aí chega na mesa, chama a pessoa e fala assim: ó, tá aqui, você está fazendo algo errado. A pessoa fala assim: não, mas eu posso explicar. A pessoa fala: agora você quer explicar, né? Porque agora a casa caiu. Então você arranca da pessoa a possibilidade dela explicar. E já tiveram muitas entrevistas aí que as empresas falaram para mim assim: ó, certeza que essa pessoa está fazendo algo intencionalmente maldoso. E aí eu sentei, e aí até no comecinho do meu livro, o primeiro caso fala isso, né? Eu pedi assim para a pessoa, explica a sua rotina de trabalho. A pessoa explicou todo um procedimento de fraude como rotina de trabalho. Ela não sabia que era uma fraude. Ela operacionalizava uma fraude sem saber que estava participando de um evento fraudulento. E a empresa deu treinamento para ela sobre como fazer o processo correto? Não deu. A empresa explicou como é que funcionava o compliance? Mostrou um canal de denúncia? Não mostrou. A empresa fez o seguinte, falou assim para o funcionário, ó, esse é o gerente, ele vai te ensinar tudo. O gerente era o cara que estava fraudando. Ensinou o funcionário a operacionalizar a fraude sem saber que era uma fraude. E o funcionário ajudou a desviar quase 4 milhões de reais sem saber. Então, eu acho que não só para entrevista forense, mas toda conversa estruturada, né? É importante você ter a ideia de gradualidade, é importante dar a oportunidade da pessoa tocar no assunto, sem você confrontar diretamente sobre ele. Agora, se você tem evidências e a pessoa não toca no assunto ou fala coisas que você sabe que não são verdade, aí você já entende que pode ter um princípio de má-fé aí, porque a pessoa não quer falar daquele elemento, ela não quer dar o ponto de vista dela. E isso significa muito. Então, você sabe que o funcionário fez uma irregularidade. Ele não quer contar a versão dele dos fatos. Ele fala que nada aconteceu. Isso é muito relevante. Porque aí você percebe que ele sabe que é algo errado, porque ele está escondendo. Em muitas entrevistas eu já falei isso. A pessoa falou no final: ah, mas eu não sabia que seria errado. E eu falo para a pessoa: mas se você não sabia que era errado, por que você está escondendo tanto isso de mim?
Perfeito. Ah, é genial. De novo, repito, você que está chegando agora, tem oportunidade. O livro já está no Amazon, né? Tem no seu site também aqui, por causa do meu Chroma aqui não está funcionando. Entrevista Forense Corporativa. Tem informações aí com o André. Ah, uma das coisas que eu gostei muito do todo o seu material, né? A forma como você conduz com ética, integridade, o respeito ao ser humano. E você deu o exemplo, justamente as pessoas chegam muitas vezes de uma atitude acusatória, né? É o respeito pelo ser humano de que as pessoas não são más, as pessoas não são boas ou más, as pessoas são como elas são, elas não têm intenção, né, de fazer o mal o tempo todo, mas os atos, os comportamentos, a gente consegue julgar isso. Ah, que mais que você poderia falar sobre esse processo dentro do contexto da entrevista forense, né? Porque você tem toda a questão da... Existe uma demanda, você vai fazer uma série de trabalhos, tem toda uma preparação, aí tem entrevista, tem entrega de relatório. Como é que você consegue separar? E junto disso, a questão da não contaminação, né? Você não se envolver, né? Porque você não pode se compadecer. Se entra na empatia pelo lado emocional, que a gente já falou antes, né? Na empatia, são pessoas diferentes. Como é que você lida com isso para separar comportamento, pessoa?
Legal. Eu costumo sempre dizer que a empatia ela é diferente da comoção, né? É preciso ter esse cuidado. E até porque o processo de punição, o processo de consequência é algo bom. E é algo bom não só para a companhia, mas também para a pessoa que cometeu o ato indevido. Porque passar por esse pesar, passar por esse luto, né, passar pela perda, faz parte do processo de, olha, não é esse caminho que eu devo seguir, realmente é um caminho indevido. Então, muitas vezes eu vou ali na empresa e tem pessoa ali com 20, 30 anos de empresa que fez uma coisa errada, às vezes assédio moral, assédio sexual, às vezes desvio de patrimônio, e aquela pessoa é demitida por justa causa, e aí a pessoa chora, a pessoa tem ali o pior dia da vida dela, e isso acontece na minha frente. E eu tenho muita segurança e muita tranquilidade de dizer que isso é uma coisa que me deixa contente, eu fico feliz com isso, porque eu percebo que, primeiro, todo aquele benefício, toda aquela alegria e felicidade que a pessoa teve foi em detrimento de outras. E eu que sou budista, a gente acredita muito na lei do karma, né? A lei do equilíbrio. Então, quando eu venho ali, eu ajudo a equilibrar as coisas. E muitas vezes eu falo para o meu entrevistado. Eu falo, olha, hoje eu sei que você está tendo o pior dia da sua vida, mas eu também sei que é o melhor dia para você aproveitar a oportunidade de fazer a chave da mudança. Porque você está sentindo na pele o impacto, não do que eu vim trazer para você, mas do ato que você cometeu ou vem cometendo há tanto tempo atrás. Hoje chegou a conta. E hoje você está quitando o seu débito. Daqui para frente é você que vai decidir se você vai começar a gerar crédito ou novos débitos. Mas se você gerar novos débitos, vai aparecer um outro André na sua vida. Pode não ser um ser humano, pode não ser uma coisa terrena, mas um novo débito vai chegar para equilibrar essa conta. Então, eu não sofro com o trabalho, né? Eu acho que acaba sendo um benefício social até mesmo para a pessoa que está passando por aquela situação, mesmo que tenha sido ruim para ela naquele momento ali.
Muito interessante esse aspecto humano. E você vê, eu percebi vários, obviamente você sabe isso, mas ao longo do livro eu fui percebendo, muitas vezes quando a pessoa consegue simplesmente falar o que está acontecendo, é um alívio. Ai, me descobrindo. Pronto, agora, né? Porque a pessoa leva um peso, né? A mentira, a enganação, a fraude corrompe o ser humano. A pessoa ela se sente cisalhada internamente. Ela está em um estado de desintegridade ali. E você traz esse alívio para a pessoa. Vem com a punição, vem com a consequência que não é você. Simplesmente você está buscando a verdade, né? Eu não sei se você leu a trilogia do Ender Games, né? O jogo do Exterminador, e que tem um dos papéis, né, que é o Speaker of the Dead, né, que ele vai atrás da verdade da pessoa e promove o que acontece. Você não está julgando nem do lado nem para o outro. E eu acho fascinante esse trabalho, porque você está trazendo essa luz, né, para iluminar aquela escuridão que está no momento, e traz a oportunidade da pessoa, né, até se redimir. Né? E você vê, dá para perceber nas histórias, nos relatos que você traz, que às vezes a pessoa meio que quer isso, né, e finalmente acontece, e outras que ficam negando, né? Inclusive tem um ponto que você coloca no livro assim, não é todo mundo que confessa, não é 100% dos casos que a pessoa vai admitir isso. Então, muito interessante essa abordagem. E me parece que o seu trabalho tem muita inovação. Eu sou, obviamente, ignorante no processo de entrevista forense, estou aprendendo horrores aqui contigo, com o livro, muito bacana até para o meu trabalho, mas eu imagino que deve ter muita inovação no que você está fazendo, né? Como é que você contrasta o que você faz e o que existe hoje de referência no mercado?
Sim. Bom, eu estudei muito sobre a parte de entrevista forense, né? Tem uma matriz, que é uma matriz israelense, tem uma metodologia muito legal. Tem uma certificadora americana que eu fui me certificar. Também tem conceitos muito interessantes. E tem também alguns cursos focados ali em expressão facial, linguagem corporal. Eu percebi duas coisas ali. Primeiro que tem um aspecto cultural. Então, o que você pode fazer num país, em outro, não é uma realidade. Então, eu já tive em cursos fora que a pessoa falava, a gente faz isso. E eu falo, isso não é legal. E a pessoa diz, por quê? Porque você vai fazer isso, a pessoa não vai se sentir bem. Não, mas é óbvio que vai. Eu falo, não, é óbvio que vai porque a gente está aqui no seu país, né? E aqui as coisas funcionam assim. No Brasil, isso não vai ser interessante. Então, acho que eu costumo brincar que tem que saber tropicalizar, né? Tem aspectos culturais, tem aspectos da nossa realidade que são diferentes de outras partes do mundo. E eu também observei que a parte de análise, investigação e até entrevista forense, ela vem muito no sentido de afunilar do maior para o menor. E eu comecei a ver uma oportunidade de inovação aí. Porque eu comecei a pensar comigo, poxa, eu fiz uma análise, identifiquei que a pessoa furtou uma televisão do estoque da empresa, por exemplo. Eu não posso afunilar da televisão para a confissão do furto da televisão. Porque eu estou presumindo que o máximo que ela fez foi furtar uma TV, e eu não sei. E se ela pegou mais coisa? E se ela também comete assédio sexual? E se tem outros problemas envolvidos? Então, eu percebo que esse funil ele não precisa começar dessa maneira. É por isso que o método eu chamei de EGI. Primeiro, eu vou estender. Então, eu costumo perguntar assim, por que você acha que a gente veio conversar? Vamos falar de clima, de ambiente? O que você acha do seu chefe? Como é que é a sua relação com seus colegas de trabalho? E, às vezes, você percebe pontos relevantes ali. Porque eu pergunto assim, como é que é a sua relação com seus colegas de trabalho? A pessoa fala, mas por que você quer saber? Olha que coisa importante, ela não quer falar sobre esse tema. Então, assim, o caso é furto, André. Não, o caso não é furto, o caso é descobrir a verdade. E aí pode ter um problema de assédio moral, assédio sexual, além do caso de furto. Então, eu percebi uma oportunidade de inovação justamente por isso, né? O método ele vem para primeiro expandir todos os pontos que eu vi que são gaps relevantes, e só depois que eu mapeei todos esses pontos, aí eu começo a funilar um por um, para sair de lá com um mapeamento muito importante para aquela empresa. Ó, aqui teve o caso da furto da televisão? Teve, mas também está acontecendo um caso de assédio moral, tem um caso de assédio sexual, tem um cara que pode estar desviando o reembolso de táxi, tem um cara que está manipulando isso, manipulando aquilo, tudo isso aparece com uma metodologia como essa que eu desenvolvi.
Sensacional. No livro tem vários exemplos disso, né? Que, ó, você chega assim, né? Eu acho que é a questão da... Como é que estava fazendo um negócio de reembolso de táxi, né? Que assim, nem tava no radar, aparece ali no negócio assim, né? Que era um negócio minúsculo, e aí depois ela deu informação do negócio gigantesco ali. Então, assim, muito interessante. A gente tem uma pergunta da Ingrid Damasceno. Sou tecnóloga em investigação forense e perícia criminal. Tá amando, né? Parabéns aí, André, pelo conteúdo. Aí ela tem algumas perguntas. O André tem algum curso sobre o tema? Então, a primeira questão, né? Sobre essa questão. Ela tinha perguntado anteriormente, né? Já tô colocando junto para você. Tem alguma pós para se especializar em entrevista forense ou está incluso em compliance? Contigo, André.
Legal, legal. A entrevista forense ela vai estar dentro do escopo realmente de compliance. Eu tenho curso para falar especificamente sobre o método EGI. De momento ele está em company, mas eu estou trabalhando turmas, mas é um curso que eu gosto muito de simulações e contato pessoa a pessoa. Então eu estou um pouco resistente a fazer o curso online. Eu quero realmente fechar uma sala, porque eu faço simulação de entrevista. O que eu digo que é importante na entrevista forense, além da metodologia, é adquirir livro. Como é que você adquire livro? Estando exposto. Então, eu coloco duas pessoas frente a frente, o caso é esse, tente conversar com a pessoa. Então, eu estou trabalhando turmas para fazer presencial, realmente local, espaço, reunir as pessoas, e aí ter esse contato para ter uma captação melhor, expressão facial, linguagem corporal. Então, de momento, tem uma unidade certificadora, que é a Associação Internacional de Entrevistadores Forenses, eu estou muito ligado a eles, é dos Estados Unidos, e eles têm o CFI, que é o Certified Forensic Interviewer, uma certificação muito legal, tem aqui acho que 4 ou 5 profissionais no Brasil que têm, eu tenho essa certificação, e você pode aprender bastante com eles, é um curso online, e a certificação também é online, mas eu estou desenvolvendo treinamentos do próprio método EGI aqui no Brasil, e logo mais, quando a pandemia permitir, eu vou abrir as turmas aí para reunir, tomar um café, sentar frente a frente. Eu acho que enriquece muito mais, porque o trabalho é contato pessoa a pessoa, né? E eu acredito que a transmissão dessa metodologia também deva ser pessoa a pessoa.
Estava dizendo que muito boa essa informação e agradeço a pergunta da Ingrid, porque ela enriquece, era algo que eu queria falar sobre a questão da sua formação, as coisas que você fez, várias formações internacionais, muito interessante, e é um caminho assim que assim, eu imagino que deve ter poucas pessoas que fazem isso legitimamente, no sentido que são bons profissionais no mercado, então precisa se formar, precisa ir atrás, precisa estar em contato com o André. Dois pontos que eu gostaria de ver contigo aqui, antes da gente ir para os finalmente, infelizmente o tempo voa aqui, né, quando está se divertindo, está muito gostosa essa entrevista, esse bate-papo. Você traz algumas analogias muito interessantes, fascinantes. E tem duas que eu achei sensacional. Um é o efeito cobra e outro é a teoria da vagem. Fala um pouquinho do que são essas coisas, né? De onde surgiu, por que, que tem esses nomes?
Legal, eu costumo usar muitas referências, né, em palestra, aula e no livro, porque Eu estudo muito, né, sobre storytelling. Tenho uma grande amiga, que é a Juliana, do Seeds of Dreams, que fala muito de metodologia de perfeição do atendimento em cliente. Ela fala muito sobre esse método, eu acompanho ela no LinkedIn. E você precisa ter uma metodologia que converse com o seu resultado, né? E essa história aí do efeito cobra, ele é uma história já muito antiga, que vem explicar um pouquinho como é preciso ter cuidado com essa estrutura para você não ter um objetivo totalmente diverso daquilo que você estava buscando. Então, o efeito cobra, ele é uma história que diz que os britânicos, quando chegaram na Índia, no processo de colonização, eles perceberam que tinham muitas serpentes, muitas cobras lá. E eles não sabiam lidar com aquela situação, não era a realidade deles. E eles tiveram uma ideia incrível. Eles falaram assim, não, vamos pagar para os indianos matarem, se livrarem dessas cobras para a gente. Então, cada cobra morta, a gente vai pagar aqui uma espécie, um valor monetário, né? E aí, os indianos foram matando as cobras e eles foram pagando. Mas aí os britânicos perceberam que quanto mais eles pagavam, mais cobras mortas apareciam na mão dos indianos para retirar o prêmio. E aí os britânicos perceberam que os indianos estavam criando cobras. Eles criavam elas em cativeiro, só para elas crescerem, eles matarem, eles lá trocarem. Então virou uma moeda comercial. E aí eles perceberam isso, né? Obviamente, falaram assim, não, a gente não vai mais pagar esse negócio, não está dando certo. Eles pararam de pagar. E aí, quando eles pararam de pagar, todos os criadores de cobra que se espalharam pelas Índias falaram, pô, o business acabou. O que a gente vai fazer com essas cobras? Ah, não tem mais o que fazer, então vamos soltar. Então percebe que, brinco muito sobre isso, porque a entrevista forense, ela é semi-estruturada, né? Nunca vai ser uma entrevista pronta e acabada, porque as pessoas são diferentes, né? Às vezes eu sento com a pessoa, falo, oi, tudo bem? Eu sou o André. A pessoa olha para mim toda nervosa, fala, oi, tudo bem? Meu nome é fulano. Já teve pessoas que eu cheguei e falei, oi, tudo bem? Eu sou o André. A pessoa fala, tudo bem? Escambau, quem é você? O que você quer aqui? Eu não te conheço. Então, as pessoas são diferentes. E você tem que tomar cuidado com a sua estratégia não acabar sendo um tiro no pé, como o nosso efeito cobra ali. Não, eu estou objetivando um caminho, mas da forma como você está conduzindo, tratando ou gerenciando, você vai ter um efeito totalmente oposto. Então, primeiro tenha liberdade de criar, mas tenha inteligência de planejar com cuidado, porque entrevista forense, você não cuida do emprego de ninguém, não. Você cuida da vida das pessoas. Porque imagina você sair de uma empresa, demitido por justa causa, por uma fraude, uma irregularidade, um comportamento que você não teve. Então, imagina isso na sua cabeça. Imagina você explicando para sua esposa. Fui demitido hoje por assédio sexual, uma coisa que a pessoa não fez. Então, é uma responsabilidade muito grande. Você precisa entender a dimensão daquilo que você está executando. A gente conversou ontem mesmo, Carlos e eu, estávamos alinhando aqui alguns detalhes e eu estava trabalhando num relatório que eu comecei na sexta-feira, porque era um caso de assédio sexual e era um cuidado extremo, aí, como todos os outros, de não trazer nenhum impacto negativo. Então, o efeito cobra vem aí para ilustrar, porque isso fica na memória das pessoas. Explicar não fica, mas a história eu sei que fica. E o efeito vagem é uma das técnicas que eu aplico dentro do método EGI, e outros métodos também usam isso, que é simplesmente você captar uma história da forma que você a recebeu e repeti-la para saber se a pessoa confirma, mas mudando ou inserindo um elemento diferente. Então, o Carlos fala para mim assim, eu cheguei aqui às 7, peguei um jornal, falei com a minha esposa e depois fui para o trabalho. E aí eu falo para ele, deixa eu ver se eu entendi. Você chegou na sua casa mais ou menos às 7, pegou um pendrive, aí falou com a sua esposa e depois foi para o trabalho. Eu troco um elemento, eu coloco algo diferente. Por quê? Porque a pessoa que fala a verdade, ela viveu aquilo. Então, aquilo está vivo na memória dela. Então, quando eu troco alguma coisa, a pessoa faz uma cara de... Ela torce o rosto, ela pressiona os olhos, ela faz uma cara de... Não foi isso que eu falei. Mas a pessoa que está contando uma mentira, ela acabou de inventar aquela história. E o objetivo dela é um só, é vencer você nesse jogo de verdade e mentira. Então, quando você confirma a história dela, ela pensa, ótimo, eu só preciso confirmar que vai ficar tudo bem. Porque ele já repetiu a história, então ele já está na minha. E aí você troca o elemento, ela fala, isso, é isso mesmo. Então ela não tem esse insight de contradição, porque não é contraditório, porque ela não viveu, não aconteceu. Então, ela simplesmente confirma para seguir adiante. Então, é uma das técnicas que a gente usa para começar a dividir, né, discursos tendenciosamente verdadeiros de discursos tendenciosamente mentirosos.
Excelente, sensacional. Adorei ouvir você contar a história, porque no livro, né, ainda que você faça o storytelling, você não consegue dar tantos detalhes como está aqui. Então, isso aqui foi muito enriquecedor. Antes da gente falar um pouquinho mais do livro, falar, né, até de outras... Como é que as pessoas podem, né, chegar no livro? Já falei da Amazon, seu site. Gostaria que você comentasse uma situação inusitada, algumas situações inusitadas. No final do livro, você tem várias frases, várias apanhadas ali, que é dificilíssimo. Como é que alguém consegue falar isso, né? Mas, na sua opinião, dentro de todas essas pérolas, essas situações que você encontrou, o que você acha que foi mais marcante para você?
Mais marcante? Bom, tem várias situações aí. Tem situações engraçadas, né? De pessoas confessando coisas ali que ninguém tinha a menor ideia do que estava acontecendo. E algumas situações que são situações que trazem mais risco, né? Eu costumo dizer que ali na minha trajetória ali de uma década fazendo isso, eu tive situações de risco ali 3 ou 4 vezes no máximo. Mas uma delas foi bastante emblemática, porque eu estava na sede da minha empresa, da empresa que eu trabalhava em São Paulo, e um executivo teve umas mensagens íntimas vazadas, umas fotos íntimas vazadas. Ele falou, olha, quem tirou essa foto foi um dos caras que fazia minha segurança pessoal, porque eu estava nesse evento e tal. Teve uma história assim, falei, ótimo, vamos chamar as pessoas que fazem a segurança pessoal do VIP, né, para conversar. E eu sempre tenho um cuidado, né, eu peço para a pessoa ficar na recepção, e eu passo antes e digo que eu vou pegar um café, mas na verdade eu dou uma olhada, né, como é que ela tá vestida, se tem algum volume, né, e principalmente nesse caso que eram seguranças, né. Só que deu azar nesse dia de estar muito frio. Então, o segurança tava de terno, eu estava de terno, ele tava sentado, eu dei uma olhada, ofereci um café, não vi nada demais. Acontece que esse segurança era o cara que tinha tirado fotos do cliente e mandou para a esposa dele, porque ele estava nervoso por causa de aumento salarial, tudo. Só que eu comecei a perguntar, e a segurança começou a entrar em contradição. No dia, na noite, lá na balada, se ele estava no carro, se ele estava fora, se ele foi no banheiro, onde é que era o banheiro, ele começou a se confundir muito. E aí, em determinado momento, ele levantou da cadeira, passou a mão nas pernas, tirou uma pistola, bateu na mesa e falou assim, cara, estou ficando meio de saco cheio de você fazer perguntas. E aí ele falou isso, bateu aquela arma apontada para mim, eu olhei para ele, eu olhei para a porta, eu olhei para ele, eu olhei para a arma, e aí eu, com muita tranquilidade, eu me ajeitei assim na cadeira, fui para frente, coloquei o dedo bem na mesa, assim, na frente da arma, virei o cano da arma para o lado e continuei conversando com ele como se nada tivesse acontecido. E aí eu falei, não, mas eu estou te perguntando, por que isso, por que aquilo? Perguntei mais algumas vezes, tudo, aí ele se sentou, né, começou a se acalmar, conversou comigo, a entrevista conduziu-se com eu na frente dele, uma arma do nosso lado. Então, acho que foi um momento mais interessante de fazer esse processo. São pouquíssimas as vezes que eu tive situações ali, mas ali no momento eu pensei, eu não posso ter uma reação rápida, porque ele pode achar que eu vou tentar pegar aquela arma e ir para cima dele, achar numa defesa, me alvejar. Eu não posso tentar sair da sala, porque é uma sala pequena e o tempo não é hábil, tá próximo dele. E se eu parar de conversar, ele vai começar a ficar cada vez mais nervoso, porque vai falar agora ele tava fazendo algo errado, tanto é que quando eu mostrei a arma ele parou. Então ali eu fiz aquele cálculo ali na hora, eu falei, tá, eu preciso manter o tom de naturalidade e seguir, porque eu não vou ter outro caminho. Então, foi, acho que, a entrevista mais atípica que eu vivenciei, tirando esses casos aí que foram mais engraçados, que eu até coloquei no final do livro.
Uau, né? Incrível, né? Realmente exige coragem em todos os níveis, né? Coragem de integridade, coragem de disposição física nesse caso. Para mim, um dos preferidos do livro, assim, não, quem poderia ter feito isso pro meu chefe, alguma coisa assim? Se fosse eu, teria feito algo muito pior.
Foi um dos seguranças, foi nesse mesmo caso, foi um dos seguranças.
Que coincidência, cara, que muito engraçado.
Foi muito engraçado, eu falei, não, porque tiraram as fotos íntimas, tal, mandaram pra mulher. Aí o cara falou assim, pô, eu não fiz esse negócio aí, mas eu vou falar igual pra você também, viu? Do jeito que esse cara trata a gente, se fosse eu, faria muito pior.
E tem outro também que fala assim, não, o cara só roubou isso, o cara ali, ladrão, o cara é burro.
Não, mas ele roubou da onde? Do estoque? Ah, então ele teve acesso ao estoque inteiro? Eu falei, teve. Pô, mas ele pegou só isso? Então, além de ladrão, ele é burro, né?
Nossa senhora, muito, muito maluco o negócio. Me fala um pouco mais de livro. Qual a melhor forma das pessoas adquirirem o livro? Como é que foi a publicação do livro? sei lá, detalhes que você queira falar sobre o livro, porque para mim já é fascinante o fato de que alguém conseguiu escrever um livro durante 15 dias. Isso é incrível, né? Já mostra a diferenciação.
Legal. O caminho para comprar o livro é só você entrar no nosso site, que é o www.shieldcompliance.com.br, e lá você vai ter um campo chamado Método EGI, que é uma metodologia própria. Então, dentro da explicação do método, você já vai encontrar o campo para você adquirir o livro. E aí, você que está acompanhando a nossa live aí, eu não sei se eu consigo colocar o texto em algum lugar da live, mas se você estiver comprando um livro físico, só você colocar ali, ó, VIP10OFF, e aí a gente coloca 10% de desconto para todo mundo que estiver acompanhando essa live. Vou recomendar o nosso livro aí, eu vou colocar até aqui.
VIP, arroba, ah, é 10OFF, né? Deixa eu consertar isso aqui.
VIP10OFF, isso aí.
Ah, tá certo, né? É que o zero ficou parecido com... Tá certinho.
Exato, só entrar lá, www.shieldcompliance.com.br, colocar método EGI, você já vai estar no caminho direto para o livro. Teve alguma dúvida? No site tem o meu e-mail, tem o meu telefone, fica à vontade de me contatar. E acho que uma última história que foi interessante no livro, eu acho que é a editora que lançou o livro, né? E aí, vem aí com todo, tudo que já aconteceu na minha trajetória, mostra que eu ainda mantenho o mesmo padrão, né? Ainda mantenho a mesma estrutura, né? Encontrei um obstáculo, eu mudo o caminho, não tem problema. Eu escrevi o livro em 15 dias, né? E aí, de novo, agradeço aí todo mundo que me ajudou, mas principalmente essas pessoas aí que me mandaram essas mensagens, foi bem motivador. Deu certinho ali, 53 mensagens, 532 páginas. Tirou a capa e a contracapa, fechou o livro, foi perfeito. Eu escrevi o livro, eu achei que o trabalho difícil tinha sido feito, que era escrever o livro, mas não é. O difícil não é você escrever o livro, o difícil é você publicar o livro, é você tirar o Microsoft Word e virar um bloquinho assim de livro mesmo, né? Eu pensei, bom, eu fiz um livro. O que você faz quando você escreve um livro? Sei lá, eu nunca fiz um livro na vida, acabei de fazer. E eu comecei a entrar em contato com as editoras. E aí as editoras falaram assim, não, você vai mandar o material, a gente vai fazer tudo para você, não sei o quê, você não se preocupa com nada, e aí a gente fica com 92% dos royalties e tal. Não, mas peraí. 90? Como é que é? Mas por que você vai ficar com 90 e pouco? Foi eu que escrevi o livro, é a minha trajetória. Não, mas aqui na editora funciona assim. Falei, não, então não quero, obrigado. Aí ligava na outra, não, vai dar tudo certo, você manda o Word hoje, a gente já vai lançar, a gente fica com 80% e poucos. Não, mas peraí. Mas por que 80% e poucos? Não... E aí eu lembro que na terceira editora, ela falou a mesma história, né? 90% e poucos do preço de capa fica. Tinha uma que era 70% do preço, mais os custos de produção. E aí ela produzia tudo. Eu falei, tá, mas qual é o custo de produção? Ela falou, não sei. Eu falei, não, mas peraí. Você produz, você vai ser dono do custo. Se você falar que o custo é R$200, eu vou ficar devendo cada livro que fizer. Ela é. Eu falei, obrigado, eu sou advogado, né? Poxa, eu não tenho muito interesse nesse negócio. E aí a última moça da editora foi a moça que me deu a saída salvadora ali, porque eu falei assim, não, vocês não vão ganhar tudo isso, acho que não é por aí. Ela falou, olha, André, escuta aqui, o mundo da editorial funciona assim. Gente, eu não estou falando que funciona, estou falando que ela me disse. O mundo editorial funciona assim. Se você escrever um livro, ou você topa isso, ou você abre a sua editora. E aí eu ouvi aquilo e falei, você me deu uma ideia sensacional. E aí eu desliguei para ela. Na sequência, eu liguei para a Juline, que é da G&G Contabilidade, que é uma empresa sensacional, que sempre me ajuda aí na contabilidade da Shield. E liguei, ela falou, André, você está com algum problema, alguma tributação? O que aconteceu? Eu falei, não, eu quero abrir uma editora, como é que a gente faz? Ela falou, não, mas como assim abrir uma editora? Não, eu quero abrir uma editora, tal, eu quero ter publicação de livro, eu já tenho um livro na mão. E aí a gente fez todo o caminho ali, 2 meses, né? Fomos atrás do KNAI, e aí fui atrás da Biblioteca Nacional, fui pegar o código do livro, número ISBN, fui atrás de revisão gramatical, diagramador, e aí foi quase 3 meses para lançar esse livro. Hoje ele sai pela editora Shield Compliance. Então, não tem editora para fazer, ninguém quer, o preço não dá certo, então tá bom, a gente faz a nossa, não tem problema. Então, mais uma história engraçada aí de como agora eu sou dono de uma editora, né?
Sensacional, parabéns. Como é que as pessoas podem entrar em contato contigo? Além do site, LinkedIn, qual é a melhor forma de a pessoa estar presente contigo?
Temos o meu LinkedIn também, que é André Costa CFI, que em inglês é o CFI, né? Você consegue captar isso. E no meu próprio site, no site da Shield, você tem os e-mails e outras formas de contato. Eu não estou no Instagram, não estou nas redes sociais. Eu percebo que, primeiro, essa parte de compliance ela é muito mais direcionada ao LinkedIn. E segundo, às vezes eu trabalho com alguns casos que são um pouco mais pesados. Então, eu tenho uma reserva um pouco maior, sabe? Eu não quero que as pessoas vejam minha esposa conectando comigo, o lugar que a gente viajou. Eu não quero que as pessoas vejam ali. Às vezes minha mãe tira uma foto do bairro dela e vê o prédio que mora, né? Então, às vezes tem fraudes que são muito volumosas. Então, eu tenho uma reserva um pouco maior. Eu acho que é mais saudável para o negócio, né? Às vezes, saber onde minha irmã está trabalhando. Então, o Instagram, o Facebook, o Twitter, eu acabo... consulto bastante, mas acabo ficando de fora. Mas o LinkedIn, André Costa, CFI, que é o CFI, e no site também tem os e-mails, os contatos. Tem um canal no YouTube, que é o Minuto Compliance, e aí no Minuto Compliance eu coloco as minhas matérias, as minhas entrevistas ali, tem um monte sobre assédio moral, assédio sexual, compliance nos tempos de pandemia. Toda vez que eu dou uma reportagem, que eu dou uma entrevista, eu coloco o vídeo da entrevista nesse canal. Então, Minuto Compliance no YouTube, o André Costa CFI no LinkedIn, ou através do site da Shield, você consegue ter contato constante comigo. Ali vai ser um prazer ter contato com cada um de vocês que acessar.
Sensacional. Grato, André, pelo seu tempo, por compartilhar seu conhecimento, seus insights, suas histórias e por esse livro fantástico. E gratidão a você que ficou perturbando o André, porque se não fosse isso, talvez a gente não tivesse esse livro. E parabéns às editoras que deram uma ideia brilhante aí para o André, da sua própria editora. André, é um prazer enorme estar contigo. Gratidão à audiência. Espero que tenha sido produtivo e divertido para você, assim como foi para mim. Alguma mensagem final que você gostaria de deixar, André?
Olha, primeiro agradecer a oportunidade aí, foi um prazer participar da live contigo, a gente já tinha conversado antes e foi muito mais legal do que a gente tinha planejado, simplesmente porque não planejamos muito, e aí vai dando ramificações, a gente vai construindo. Eu acho que falar de compliance, falar de entrevista forense e falar do meu core business, eu vou ter inúmeras oportunidades, aulas, palestras, vídeos, entrevistas, e nós já falamos muito aqui. Mas eu acho que de finalização é falar algo mais geral e mais abrangente. E acho que é dizer para as pessoas que elas têm que ter uma visão muito clara do que elas querem, aonde elas querem chegar. E acho que uma coisa que eu sempre digo para as pessoas é: peguem um pedaço de papel e escrevam o pior cenário possível. Escreva o que mais de ruim pode acontecer na sua vida se você começar a ir atrás daquilo que você realmente deseja. Porque eu pergunto para muitas pessoas que vêm e me apresentam esses bloqueios, o que ela pode perder, o que pode ter de ruim, elas não conseguem me dizer. Então, talvez você esteja aí sofrendo aí numa empresa, numa carreira, numa trajetória ou numa linha de pensamento que não é o que você quer para você, mas você não sai do lugar. E aí talvez você esteja aí bloqueado por um conjunto de medos que são intangíveis. Então, se você pegar um pedaço aí, um papel A4, e você começar a ter dificuldade de escrever o que de pior pode te acontecer, talvez você esteja aí sofrendo por quase nada ou por pouca coisa. Então, é importante ir atrás daquilo que a gente quer, né? E aí, eu sofri aí muitos anos até eu fazer essa trajetória de ter a minha empresa, e minha vida mudou, e mudou significativamente, né? Eu disse que no primeiro mês que eu abri a empresa, eu perdi o meu apartamento, eu devolvi o meu aluguel, e foi o começo de uma das trajetórias mais felizes da minha vida, porque eu comecei a conduzir da maneira que eu achava que deveria ser conduzido, e hoje eu começo a ser reconhecido por isso. Então, eu percebo como muitas pessoas aí na minha trajetória estavam apagando quem eu efetivamente era, né? E aí, isso vem muito em até avaliações de feedback, né? Eu estava em empresas e as empresas sempre falavam para mim tudo aquilo que eu tinha que melhorar, tudo aquilo que era ruim. E hoje eu continuo com tudo isso que é de ruim, mas eu foco só naquilo que eu sou bom. E naquilo que eu sou ruim, eu trago pessoas que são boas naquilo para me ajudar. Então hoje eu estou construindo um caminho muito melhor do que quando eu estava naquelas salas ali só tomando paulada por coisas que eu não era bom. Hoje eu estou focando naquilo que eu sou. E eu recomendo que as pessoas façam isso, sabe? Busquem aquilo que você é bom, né? Olhem o que você pode perder e vão atrás, porque a diferença entre nascimento e morte, gente, é muito mais breve do que a gente imagina.
Excelente. Tá aí, mensagem fantástica do André. Um prazer enorme, André. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe você. Você tem uma vida e uma liderança extraordinária. Tchau, tchau.
Você ouviu mais um episódio do podcast Líder de Elite. Líder de Elite. Acesse carloszoios.com e baixe nossos conteúdos gratuitos.